isso não provoque. É cor de rosa, choque.
Mulheres de Palavra de hoje mergulha no universo da moda, não como futilidade, mas como um pilar de identidade e resistência política. Hoje, vamos entender como a moda traz a mulher para o protagonismo. Eu sou Carla Alessandra e começa agora o Mulheres de Palavra.
Mulheres de Palavra.
Cristina Seixas é jornalista, tradutora, produtora de eventos de moda, estilista, escritora e mestra em design pela PUC do Rio. Eu conversei com ela para saber mais sobre a moda e o que ela representa. Para ela, a moda não é só estética, é expressão e posicionamento.
Bom, a moda ela é uma expressão, né? Muito grande. Ela pode expressar um momento, ela pode expressar um clima, ela pode expressar... É uma ação, na verdade, que eu sinto, né? Quando você vê uma pessoa vestida, uma pessoa produzida, praticamente está te passando um recado, né? Uhum. Você vê que pode ter a mais simples no sentido de não ser muito cheia de ornamentos, né? Ou de... É, adereços, isso. Uhum. Se nós pensamos assim, no que é a moda fala também, porque se nós formos ver na história o que é moda, né, nós temos ícones da moda poderosíssimos, que transformaram até a indústria, priorizaram funcionalidade, liberdade, expressão de identidade, sabe?
Cristina cita Coco Chanel, que igualou a mulher ao homem na aparência e substituiu excessos pela simplicidade e conforto.
Uhum. Aí eu estou me referindo já à história, como a Coco Chanel, por exemplo, né, que é um ícone. Ela foi uma francesa visionária, né, que revolucionou mesmo a moda feminina. Uhum. Ela libertou as mulheres dos espartilhos, ela introduziu assim um estilo mais casual, chique, confortável, elegante, né? Ela não gostava daqueles ornamentações todas, né, das mulheres muito ligadas só à estética, entendeu?
Mas no Brasil temos um ícone máximo de moda e coragem, Zuzu Angel. Nascida em 5 de junho de 1921 em Curvelo, Minas Gerais, Zuleika de Souza Neto mudou-se para Belo Horizonte, onde aprendeu a costurar. Depois, já casada no Rio de Janeiro, abriu um ateliê num dos quartos de sua casa. Zuzu Angel tinha uma visão muito específica sobre o que deveria ser a nossa moda. Para ela, a moda brasileira só pode ser internacional se for legítima. Ela vestiu estrelas internacionais como Kim Novak e John Crawford, provando que o talento brasileiro tinha espaço global quando mantinha sua identidade. E Zuzu também usou essa legitimidade para resistir, realizando um desfile em Nova York, onde denunciava os abusos do regime militar. Incansável, procurou informações sobre o desaparecimento do seu filho até sua morte em um acidente de carro em 1976. Historicamente, a mulher que costurava não era vista como uma artista. Nas décadas de 50 e 60, o rótulo de costureira ou artesã era visto como algo que apequenava a profissional, sendo considerado um grupo de segunda categoria. Zuzu lutou contra a ideia de que a mulher estava subjugada a ser apenas uma operária, reivindicando a prerrogativa da criação.
Produzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza.
Atualmente, a moda vem se unindo ao artesanato para a criação de peças únicas. E para saber mais sobre as artesãs e seu trabalho, eu fui numa feirinha, dessas que existem em todas as cidades brasileiras. Lá eu conheci a Regina, muito simpática. Ela mostrava orgulhosa suas bolsas com frases de empoderamento. Regina, que é funcionária pública aposentada, me contou que trabalhar com moda sempre foi seu sonho, que vem sendo realizado há 2 anos.
Sempre foi um sonho trabalhar com moda, mas a questão da vida, as questões de trabalho e tudo, fui ser funcionária pública, mas aquela vontade de fazer faculdade de moda, acabei fazendo faculdade de administração. E aí, com o tempo foi passando, a gente vai deixando o sonho meio de lado, não, vou cuidar dos meus filhos, vou ficar aqui no meu serviço. Mas quando eu aposentei, eu falei, agora eu vou fazer o que eu gosto.
Para a Regina, a moda também é uma expressão da personalidade de quem está usando roupas ou acessórios.
Eu acho que a moda tem muito a ver com a personalidade da pessoa. A moda fala, a moda ela tem expressão. Então, quando você, através da moda, você pode dizer o que você pensa, como você age, como você interage com o universo, com as coisas, fica muito melhor. Então, assim, é uma forma, é uma comunicação. Você comunica com as pessoas o que você pensa. O trabalho que eu faço, eu gosto muito de trabalhar com mensagens. Então, quando a pessoa compra uma bolsa minha, ela está dizendo ou a questão da sustentabilidade, ou a questão do autoconhecimento, do bem-estar. Então, para mim, a moda fala.
Mas, para a Regina, ainda falta espaço para que as mulheres façam moda.
Quando eu observo a questão da moda, ela ainda tem uma questão machista. Né? São homens que fazem roupa para mulheres. Mas também, ao longo desses anos, a gente ficou esperando um momento oportuno. E atualmente, o mercado está mais aberto. Mas é necessário que as mulheres entendam que elas têm esse espaço. Porque muitas das vezes elas ficam acanhadas, ficam ali nos bastidores, não é? E ela tem que se colocar, se mostrar. Mas ainda tem uma questão da mulher ter que se empoderar, se colocar, porque ainda é um campo mais masculino.
E hoje, esse fazer manual como o da Regina está sendo resgatado por marcas que valorizam a artesã. Marcas como a Catarina Mina colocam o nome da artesã na peça, tornando-a coautora e tirando-a do anonimato. Como dizemos, o dedinho humano carrega a emoção. Não podemos falar de moda sem falar das costureiras. Eu conheci a Graça já faz um tempo. Ela costura no pequeno quiosque perto da minha casa e podemos dizer que ela é especialista em ajustes e consertos de roupas. Ela me falou que começou a costurar há 30 anos e aprendeu o ofício por necessidade econômica.
Aprendi na necessidade. Precisava, encarei, né? Aí a dona do trailer, onde eu trabalho até hoje, me deu uma força, me ensinou, aprendi com ela e tô aqui até hoje.
Tá, aí com a costura você conseguiu o que na vida?
Eu consegui minha casa, consegui criar meus filhos, que graças a Deus estão tudo bem hoje.
Ao ser questionada sobre a importância da moda na vida das pessoas, ela afirmou que existe sim uma satisfação por parte das clientes.
Claro, acho que a pessoa, né, é importante, porque, né, você tá com a... emagrece, por exemplo, né? Vem aqui, tem uma satisfação de apertar a roupa, né? Fica, se sente feliz. Eu mesmo fico muito feliz quando a cliente vem aqui que diz que emagreceu ou, né, quer apertar a roupa e sai satisfeita, né?
Outra mulher que procurou a moda para pagar as contas foi a Nilvane Turini Dias, que também estava expondo na feirinha onde eu conheci a Regina.
O meu trabalho com moda, né, com a moda feminina, ela começou em 2023. Começou de uma forma assim, bem peculiar, que muitas mulheres passam. Eu queria me separar e eu tinha muito medo da questão financeira, de não dar conta da escola dos meninos, da moradia, de tudo, da alimentação, do transporte, enfim. Com isso, eu pensei, falei, meu Deus, o que é que eu gosto de fazer? E eu sempre gostei muito de duas coisas, de vinho e de óculos. E o óculos sempre foi uma identidade minha. A minha, assim, eu sempre tive essa identidade forte com as armações, principalmente, mais do que com os óculos solares. E aí eu comecei a pesquisar e com isso nasceu a Turini Vedere, que hoje, né, tem 2 anos e meio, é bem bebê ainda, estamos caminhando, mas assim, já Brasília, muitas pessoas já nos conhecem, porque nós trabalhamos com armações e óculos solares diferentes designs arrojados, cores, formas, coisas bem diferentes. Então, isso atrai muito, né, o público feminino.
Estamos vendo uma mudança real. As mulheres hoje ocupam cargos de comando na gestão e direção criativa. A costura é autonomia e fonte de renda. Cristina destaca o aumento da presença feminina no comando da indústria da moda.
A moda não é uma futilidade. Tá? A moda é um grande negócio. Você vê na França como é importante a moda, aqui no Brasil mesmo, né? É super importante. Né? Assim, hoje, as mulheres assim, elas, estão no comando das empresas, da indústria brasileira, tá? Ela mais do que dobrou nesses últimos 15 anos. Eles chegaram a 24,1%. Né? Eu acho que é assim, importante destacar isso. Em 2010, era 9,8%. Esses dados, tá, que eu estou te dando, eles são baseados no IEM, que é a Inteligência de Mercado. Tá? Então, há uma transformação gradual nessa estrutura de liderança.
Reflete na valorização do humano. Marcas que dão nome às suas artesãs e costureiras dão autonomia e protagonismo. Afinal, aquele ponto que está dando é um ponto que carrega emoção. Nilvane, para fechar, qual a relação entre essa identidade visual e o empoderamento?
A moda é você se sentir bem, é você se olhar no espelho e se identificar. Essa identificação com você, com a pessoa, com seu feminino, eu acho isso é o importante, tá? De você estar na moda. E quando nós estamos na moda, que é a nossa moda, que é o que me fortalece, o que me dá conforto, o que me dá prazer de olhar no espelho, isso acompanha o quê? O nosso empoderamento. É você se olhar no espelho e falar, uau, meu Deus, maravilhosa. Então, assim, a moda para mim é isso, é você se identificar com o que você veste.
Eu contei para a Cristina que aprendi a fazer crochê no ano passado vendo vídeos no YouTube. Aí eu perguntei para ela se o acesso a aulas de costura, crochê, tricô e bordado online fez com que esses saberes virassem tendência entre os mais jovens.
Eu um pouco sinto essa coisa de tudo ser internet, né? Tudo é virtual, virtual, virtual. Não, eu faço questão de ter um momento que não é virtual, tá? Eu gosto do contato físico, eu gosto do olho no olho, eu gosto de, sabe, da conversa das pessoas, se sentir, você vê a pessoa, a emoção que você pode transparecer, né? E assim, enquanto a internet, ela, como sempre, é uma faca de dois gumes. Ele pode te levar só do lado, né, assim, tecnológico. Mas, por outro lado, se não tivesse internet, muita coisa não poderia ser feita. Né? Uhum. Você pode descobrir como você descobriu o crochê, né? E pode descobrir tantas outras coisas. Às vezes por uma curiosidade, às vezes por um acaso, né? E aí você começa a seguir aquele caminho.
Seja no design arrojado de Nilvane, no crochê da Regina, no ajuste da Graça ou na luta da Zuzu, a moda é o nosso escudo e a nossa bandeira. Ela é protagonismo puro. A moda está se tornando mais inclusiva e sustentável, abraçando diversos corpos e expressões culturais. Ela transcende o vestir para se tornar uma manifestação visual da identidade criativa. Seja através da rebeldia do punk, da elegância de Audrey Hepburn ou da arte de Frida Kahlo, a moda comunica mensagens e provoca emoções. Ela é, acima de tudo, resistência e legitimidade. Regina, Cristina, Graça, Nilvane e a memória de Zuzu Angel. Muito obrigada. O Mulheres de Palavra de hoje termina aqui. Vista sua resistência e assuma seu protagonismo. Você pode rever esses e outros programas sempre que quiser na nossa página na web www.câmara.leg.br/rádio, no seu tocador de música ou ainda nas nossas redes sociais. O programa de hoje teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Rafael Santos, edição de Cláudio Ferreira, texto e apresentação de Carla Alessandra. Até a próxima semana. Tchau!
Mulheres de Palavra.